Uma boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos presentes. Cumprimento aos nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM, bem como aos internautas que assistem essa sessão ao vivo. 19 de março de 2018, sessão ordinária de número 7. Nesse momento eu convido para tomar assento aqui ao lado direito da mesa diretora o doutor Fabrício Lucindo Lima, delegado de Polícia Civil de Santa Maria de Itibá. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adair Hurto.
Presente.
Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lovers.
Presente.
Hilário Benig.
Presente.
Jean Jacques Lovers.
Presente.
Joel Ponad.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
E Valdevino Mansky.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino nacional brasileiro. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Adair Lourdes para a sessão de hoje se encontra em Tiago capítulo 3, versículos 13 a 18, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
A verdadeira sabedoria. Existe entre vocês alguém que seja sábio ou inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, acabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da natureza humana e o dia é diabólica. Pois, onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisa má. A sabedoria que vem do céu e antes de tudo pura e é também pacífica, bondosa e amigável.
Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas, pelos que trabalham em favor da paz.
Nesse momento, convido os senhores vereadores e todos os presentes para um momento de silêncio face ao falecimento da senhora Angela Mirtink Schmidt, irmã do vereador Nelson Mirtink e tia da servidora Cissa, corrida ontem, no dia 18. Falecimento da senhora Sueli Gonçalves Espíndola, ocorrido no dia 17 de março. O falecimento do senhor Laerte Rogério Neves, ocorrido na data de hoje. E a pedido dos vereadores Jean Jacques Lávares e Joel Ponat, um momento de silêncio também é dedicado ao falecimento da vereadora Merielle, do Rio de Janeiro, e do seu motorista Anderson, que foram brutalmente assassinados nesses últimos dias. Esta casa, em nome de todos os vereadores, presta as condolências a todas essas famílias enlutadas, em especial ao colega vereador Nelson Mirtink, que sepultou sua irmã no dia de hoje. A todas as pessoas que estão acompanhando essa sessão através da Rádio Pomerana FM, nós pedimos escusas devido ao som, se por motivo, durante o transcorrer dessa sessão, nós tivermos algum problema no som, devido que a nossa sonorização, todos os microfones dos vereadores já estão instalados no plenário que foi reformado, e na próxima segunda-feira, então, a sessão vai ser transmitida no plenário da Câmara Municipal. Hoje nós estamos aqui com som, com uma sonorização meio assim improvisada para que possamos fazer essa sessão nesse dia de hoje. Então pedimos desculpas se tiver algum momento que não vai transmitir bem esta sessão. Coloco em votação a ata da sessão ordinária de número 6, realizada no dia 12 de março de 2018. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Nesse momento, então, eu abro um espaço e vou conceder a palavra ao Dr. Fabrício Lucindo Lima, que é delegado de Polícia Civil do nosso município de Santa Maria de Itibá. E desde já, delegado, eu quero dar as boas-vindas ao senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso município de Santa Maria de Itibá. Em nome de todos os vereadores que compõem o Poder Legislativo, o nosso obrigado pela sua visita aqui nesse dia de hoje. Então, o espaço é seu.
Boa noite a todos. É um prazer estar conversando com vocês aqui essa noite. Gostaria de agradecer ao presidente o convite, o vereador Adilson Espíndola, e no seu nome cumprimento o restante dos vereadores também, com o tempo eu vou conhecer todos, saber todos, ser todos pelo nome, que eu pretendo ficar muito tempo aqui em Santa Maria de Itibá. A minha vida na Polícia Civil já tem 10 anos, eu já sou delegado de primeira categoria, trabalhei em Linhares durante 7 anos, trabalhei em Soretama durante 3 anos, sempre militando na área do combate ao crime. Estou muito feliz de ter mudado para Santa Maria de Itibá, porque é uma cidade excelente, que eu ainda não conhecia a fundo, estou passando a conhecer agora, estou completando uma semana aqui no cargo, e estou andando pela cidade conhecendo a população, conhecendo as características, para que a gente possa fazer um bom trabalho. De antemão, já percebi que nós, infelizmente, estamos um pouco deixados de lado em relação a outros municípios, que a nossa estrutura aqui não é muito boa, ou melhor, é uma das piores pelas quais eu já passei. E, por incrível que pareça, ao contrário disso, a criminalidade aqui da nossa cidade é a maior de todo o município da região serrana. Então, a gente precisa de empenho da nossa parte, como policial civil, de sempre estar reivindicando coisas para Santa Maria, e também do empenho dos políticos da região, das pessoas que têm voz também, para lembrar do nosso município, que nós estamos deixados meio de lado, pelo que eu pude perceber aqui de uma primeira vista. Nossa cidade, nos últimos 8 anos, tem sido a cidade mais violenta das montanhas aqui da região de Santa Maria. Peguei a estatística hoje, fiquei um pouco assustado. Nós sempre temos o dobro dos homicídios do que acontece em Santa Teresa, Itaguaçu, Santa Maria de Santa Leopoldina, e os nossos recursos não são suficientes para atender a tamanha demanda. Já politicamente já tentamos, junto com a prefeitura, junto com a chefia da Polícia Civil, a melhora da nossa estrutura. Aos poucos nós vamos conseguir, se Deus quiser, porque a gente precisa otimizar o trabalho para que ele dê mais resultado. Todo o nosso trabalho, na minha história na Polícia Civil, sempre foi voltado para a informatização e para o trabalho com a inteligência policial, para que a gente possa trabalhar mais e ter mais resultados do que se não tivesse esse tipo de recurso. Já pedimos à Prefeitura Municipal de Soretama uma ajuda no tocante a pessoas que possam ajudar a delegacia, e também uma informatização, a melhora na informatização, que a gente precisa ter dados corretos das pessoas que estão cometendo crime em nossa cidade. A partir desse trabalho de informatização e um trabalho de estatística correta, nós podemos oferecer aos senhores toda a estatística das montanhas daqui da região, para que vocês possam ter conhecimento do que acontece na criminalidade aqui. Quantos casos de roubo, quantos casos de furto, quantos casos de tráfico entorpecente, homicídios. Só essa é a estatística importante para a Câmara de Vereadores, para que possa reivindicar melhorias para a nossa cidade. Nós temos alguns projetos que implantamos em outros municípios e gostaríamos, que conseguimos com a ajuda da Prefeitura e da ajuda da Câmara Municipal de outros municípios, a implantação de alguns projetos que eu entendo sejam importantes, como a implantação de câmeras nos comércios, como o trabalho de educação nas escolas, com a participação da polícia, nas salas de aulas, nas escolas, ajudando a Secretaria de Educação na tentativa de levar para essas crianças a dificuldade que é o trabalho da polícia e a dificuldade que é o envolvimento do tráfico de entorpecentes e o envolvimento em crime de toda a ordem que acontece. Então, nós estamos à disposição de vocês, na Delegacia da Polícia Civil. A Delegacia da Polícia Civil, ao contrário do que muita gente pensa, não é um lugar feio. É um lugar onde trabalham servidores públicos, e nós temos o prazer de receber vocês lá, da comunidade de Santa Maria de Itibá, que a gente possa conhecer mais pessoalmente. Então, todos vocês estão convidados a nos visitarem, e estamos de portas abertas e à disposição da sociedade de Soretama. Desculpe, estou mal acostumado. Santa Maria de Itibá, é o mau costume, acabei de sair de Soretama. O meu professor de academia, quando eu entrei na Polícia Civil, José Rafael Machado, já esteve trabalhando aqui por 7 ou 8 anos. É como um pai para mim, um sujeito que me ensinou quase tudo nessa vida na Polícia Civil. E eu vejo que ele deixou muita boa memória aqui na região. Então eu pretendo continuar mais tempo que ele aqui para poder superar o prazo que ele ficou em Santa Maria, que foram mais de 7 anos. Muito obrigado a todos, estou à disposição da Polícia Civil.
Eu quero aproveitar esse momento, delegado, de mais uma vez agradecer a sua vinda aqui hoje, nessa sessão, aqui no Poder Legislativo Municipal. Já fiquei muito feliz com a sua fala, só por ter falado aqui que pretende ficar algum tempo. Isso é muito importante. Com toda certeza, com o maior tempo que o senhor puder ficar aqui em nossa comarca, em nosso município, com certeza o seu trabalho vai ser um trabalho ainda melhor. Porque nos últimos tempos, os delegados que têm passado aqui por Santa Maria têm ficado pouco tempo. Então, quando começa a engajar um trabalho, aí o delegado já sai para um outro município e acaba, então, não tendo a eficácia que deveria ter. Dizer que o Poder Legislativo Municipal está com as portas abertas aqui para o senhor, daquilo que o senhor precisar, daquilo que o Poder Legislativo Municipal poder contribuir, nós vamos estar contribuindo com o nosso delegado, com a nossa delegacia, para que possa fazer o melhor trabalho possível aos nossos munícipes. Com o tempo, o senhor vai conhecer o nosso município. O nosso município é um município totalmente agrícola, praticamente quase 40% que é comercializado na Ceasa, vem só desse município de Santa Maria de Atibá. Se Deus quiser, nós estamos torcendo para que esse ano nós sejamos reconhecidos que somos o maior produtor de ovos do país. É um povo muito trabalhador, em especial os nossos agricultores estão sofrendo muito com diversos assaltos aqui no nosso município, acho que o senhor já tomou conhecimento disso. Então, em cima desse seu trabalho, aquilo que nós pudermos contribuir para tentar amenizar essa situação, nós estaremos contribuindo com o senhor, dando suporte àquilo que o senhor precisar, se nós precisarmos ir até Vitória, através do nosso governador, através do nosso secretário de Estado de Segurança Pública, nós podemos também marcar uma audiência, daquilo que o senhor precisar. E aquilo que o município puder ajudar, eu acredito também que o prefeito não vai deixar de medir esforço para contribuir com o senhor aqui no nosso município, para que o senhor possa prestar o melhor serviço possível à nossa sociedade.
Eu agradeço e estou à disposição de todos vocês na Delegacia de Polícia Civil todos os dias da semana. Muito obrigado.
Abrimos um espaço também para a secretária municipal de meio ambiente, senhora Rose Angela Kraus, que falar sobre o circuito das águas pomeranas a realizar-se no dia 22 de março.
Gostaria de iniciar minha fala saudando carinhosamente o presidente dessa Casa de Lei, o vereador Adilson Espíndola, e carinhosamente também saudar o vereador Rogério em nome de todos os outros vereadores. Dizer para vocês que é um imenso prazer estar aqui, principalmente o recadinho que a Secretaria de Meio Ambiente vai trazer para vocês. A Secretaria de Meio Ambiente, ela comemora 3 datas importantíssimas durante o ano em relação ao meio ambiente. O Dia da Árvore, o Dia Mundial da Água e a Semana do Meio Ambiente. E hoje eu estou aqui especial para fazer convite a essa Casa de Leis, né, a todos os ouvintes, quem nos assiste, para que participem conosco um evento em comemoração ao Dia Mundial da Água, que vai ser realizado no dia 22, nessa próxima quinta-feira, em frente à sede da Prefeitura Municipal. Nós teremos um evento grandioso relacionado ao tema. Nós teremos a participação de vários órgãos importantes em relação ao meio ambiente. No dia 22 de março, se intitulou o Dia Mundial da Água através da ONU, da Organização das Nações Unidas, porque eles queriam fazer com que a população lembrasse o quanto é importante essa substância para todo ser vivo, o quanto é importante esse bem natural. Enfrentando a crise hídrica atual, que todo o país, a nível mundial, a nível de Brasil, a nível de Espírito Santo, nós não poderíamos deixar de lembrar dessa data tão importante, né? E também foi intitulado nesse mesmo dia, 22 de março, lá de 92, né, a declaração também, mundial dos direitos do uso pela água. Bom, então a prefeitura, né, ela instituiu esse dia, essa comemoração, né, pensando um pouquinho na questão da crise hídrica. Propor, por exemplo, a realização desse evento é com uma finalidade de sensibilizar toda a população, principalmente a da agricultura familiar santamariense, para que este elemento seja utilizado de forma racional. No momento, a gente percebeu que o que mais está sofrendo em relação à racionalização do curso hídrico é a agricultura familiar de Santa Maria. Então, a proposta desse circuito é apresentar mecanismo de otimização do uso da água para a agricultura familiar, contemplando também a atividade de avicultura. Serão temas e propostas apresentadas de forma bem interativa, a fim de prender a atenção do agricultor e de todos os demais participantes, a fim de capacitá-los ao uso consciente do recurso hídrico. O que vemos hoje é sempre falar da racionalização, da importância da água, mas o importante também é trazer ações e mecanismos para demonstrar como que o agricultor, né, pode estar fazendo, está mudando sua atitude de forma a contemplar tanto economicamente quanto o bem que é a água. Né? O circuito ele terá participação de várias entidades. Teremos a participação de um stand da Secretaria de Meio Ambiente, onde a Secretaria de Meio Ambiente vai tentar levar a todos que participarem do circuito a importância de a preservação da nascente, ou seja, o que é uma nascente, qual a importância dela. Teremos a participação também da EDP Excelsa. A EDP Excelsa ela vai estar no segundo stand falando para a gente, demonstrando qual é a importância da PCH Rio Bonito, ou seja, da pequena central hidrelétrica, para o município e para o estado. Teremos também a participação do IDAF. O IDAF estará participando com a proposta de colocar para todos os participantes a questão das barragens, dos barramentos. Muitas vezes o agricultor gostaria de fazer uma reservação hídrica em sua propriedade e ele se depara muito com a questão do poço escavado, que hoje não é permitido pela legislação. Mas ele pode encontrar uma outra alternativa, que são as barragens. Não precisa ser barragens de grande escala, mas pode ser pequenas barragens, até mais do que uma barragem em sua propriedade. A intenção de trazer o IDAF aqui para conversar com eles é mostrar que é simples fazer uma barragem em sua propriedade. Não requer muita burocracia. E ele tem em sua propriedade um recurso hídrico importantíssimo para enfrentar, então, a época de escassez hídrica durante as suas plantações. Certo? A AVES, né, a Associação dos Avicultores, também foi convidada. Ela estaria trazendo para a gente um mecanismo muito interessante que está sendo muito cobrado na área da avicultura, que seria o aproveitamento das águas do telhado das granjas. No estado, a gente não tem empresa que trabalha com essa tecnologia, mas a AVES ficou de trazer para a gente uma tecnologia fora do estado para que mostrasse em mini maquetes, né, em mini projetos, como que o avicultor ele pode aproveitar toda aquela água de telhado, entendeu? Que geralmente vai para o rio e se perde. O modo de aproveitar isso, fazer uma reservação disso também para ser reutilizada na própria atividade de avicultura. A COPEAVE também vai estar nos prestigiando com informações. O que está pegando agora é a questão do sistema de irrigação dos agricultores. Eles colocam, popularmente chamados canhões, ou seja, molham uma quantidade, desperdiçam uma quantidade muito grande de água, incluindo até as estradas que a gente já passa e percebe isso. Então, a COPEAVE vai trazer para a gente alternativas de mudança no sistema de irrigação, como gotejamento, microaspersão, também em maquetes, em mini projetos, para que o agricultor possa, e a gente mesmo conhecer e poder orientar, o agricultor a, né, pausadamente, de acordo com a sua capacidade econômica, poder fazer a reversão, a substituição desse sistema por um sistema mais eficiente, né? Porque a gente está aí sempre falando sobre a questão do uso da cobrança pela água. Então, isso tudo a gente está lutando contra, mas nós também temos que mostrar que nós estamos mudando as atitudes, mudando as nossas ações para que a gente possa colaborar com essa mudança, né? Teremos a participação conjuntamente do INCAPÉ, né, e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, mostrando uma tecnologia nova, que até eu mesmo, como secretária, estou curiosa em conhecer, que é a que a gente chama plantio direto na palha. É um sistema inovador para o agricultor conhecer. E por que que ele está aqui inserido no circuito Águas Pomeranas? Porque é uma metodologia, um método que o agricultor pode utilizar, economizando muita água. Então, a gente inseriu também no circuito para que o agricultor conheça esse método e possa levar uma ideia diferente para a sua propriedade. Nós temos também do governo do estado o projeto Reflorestar. Muitos já participaram desse projeto, outros nem conhecem. O que que é esse projeto? É um projeto em que o governo dá todo o subsídio econômico para que a pessoa, o agricultor, que tenha lá seu sítio, sua propriedade, tenha uma nascente, gostaria de recuperá-la, ou uma mata ciliar, que é a mata ciliar, aquela que fica na beirinha do rio, quiser recuperar, né, para preservar a questão da água, o governo também banca. Basta fazer um cadastramento. Então, nós vamos trazer o projeto Reflorestar aqui para apresentar quantas propriedades já foram beneficiadas no município e como fazer para aquele que quer aderir a essa ação, a esse projeto. Teremos a Secretaria de Agricultura também, agropecuária, com um stand. A Secretaria de Agropecuária, ela trouxe dois temas para a gente. Está se falando muito na questão da rastreabilidade dos produtos agrícolas. Alguns lá, por legislação, já são obrigados. Então, eles vão estar ali no stand falando um pouquinho da questão da rastreabilidade e também fazendo a distribuição de mudas de espécies nativas também para a população, né? O projeto Reflorestar, a Secretaria de Meio Ambiente vai falar um pouquinho sobre recuperar essas áreas e a Secretaria de Agricultura vai estar fazendo então a distribuição de algumas mudas de espécies nativas para estar trabalhando esse tema também. Um convidado especial que eu fiz questão de pessoalmente é a Cezan. A Cezan, ela tem uma linha de investimento muito grande, muito alta, significativa para o nosso município. E, às vezes, a gente nem sabe o que está se passando. Falamos, cobramos, mas a gente tem que conhecer primeiro. Então, a Cezan, ela vai vir com o stand para falar exatamente dessa questão. Quais são os investimentos que estão sendo feitos aqui no município? Né? Até a gente poder ter aquele contato direto, porque a gente tem problema no local de captação da água da Cezan. É problemático, a gente teve problemas em relação a isso, uns meses anteriores, e a gente quer bater esse papo, quer colocar a população mais em contato com a Cezan, para que ela possa dar a explicação. A gente já sabe que teve investimento em alguns locais, né? Então, passar para a gente quais foram os investimentos, quais serão os investimentos. Né? A gente sabe que são investimentos altíssimos e a gente tem que cobrar, mas também saber e conhecer o que está se passando. Okay? A Sicoobi também vai estar participando com a gente com o stand. Por quê? Quando a gente fala de sistema de irrigação, de métodos para captação de águas, de chuvas, todo esse amparato requer uma demanda financeira para fazer isso. Então, a Sicoobi foi convidada no intuito assim, quais são as linhas de crédito que o agricultor pode ter para adquirir, bom, vamos supor, uma renovação no seu sistema de irrigação. Então, eles chamam que é o crédito linhas verdes. Não conheço muito bem, mas a gente vai estar aí no dia para poder conhecer também dessa parte e até depois bater um papo. Né? Nós convidamos também a AGE, foi a única ainda que eu não obtive resposta, então consegui entrar em contato com o presidente da AGE, na pessoa do Leonardo. Por quê? A AGE é uma peça fundamental em relação às questões hídricas. Por quê? Os conflitos que estão tendo sobre poços, os poços nos seus mais diversos âmbitos, a cacimba doméstica que é só usada, pode ou não pode, como legalizar, como que faz isso, os poços profundos que a gente já teve aí algum conflito em relação a isso. Então, ela tem que trazer para a gente, porque ela é o órgão responsável de administrar isso, trazer isso para a gente, principalmente para o agricultor. Posso fazer uma cacimba e irrigar minha lavoura? Qual que é a parte legal? Que documentos que eu preciso? Posso colocar qualquer bomba de capacidade maior ou menor? Então, o agricultor, nós temos que ficar sabendo disso tudo. Temos que ser instruídos, porque instruídos nós fazemos a coisa correta. Ok? E, para fechar o circuito, nós vamos ter a presença da FARESE, que é a nossa faculdade, sempre assim, por ter cursos voltados ao cunho ambiental, vai estar trazendo algo assim mais divertido, mais lúdico, para a gente poder brincar um pouquinho lá, que eu não vou contar, senão vai acabar a surpresa. Mas tem uma brincadeirinha também. Então, para tanto, eu venho, através da minha pessoa, solicitar a participação dos senhores vereadores, convidar os nossos ouvintes para participar do circuito Águas Pomeranas, voltando a falar, será no dia 22, de 8 às 17 horas, tá? Na rua aqui, frente à sede da prefeitura. Por que escolhemos aqui? Mesmo que a prefeitura esteja em reforma, o que a gente quer, enquanto Secretaria de Meio Ambiente, é que o agricultor, as escolas, as famílias agrícolas, elas venham e se aproxime da gente, que a gente possa ter contato com eles. Trazer o agricultor para a prefeitura, trazer o agricultor aqui para o Poder Legislativo, é importante eles estarem juntinho com a gente nisso aí. Ok? Então, o comparecimento de vocês, senhores vereadores, será assim, uma honra muito grande para a Secretaria de Meio Ambiente. Então, fica todos convidados, tá, a participar com a gente, até porque, como vocês são lideranças, conhecer um pouquinho sobre as questões ambientais que norteiam o nosso município é de extrema importância. E fica aqui o recado da secretária de Meio Ambiente, no que vocês precisarem, já tive contato com alguns, espero ter alcançado o objetivo dele, podem contar com a Secretaria de Meio Ambiente, dentro das questões legais. Ok? Então, fica aqui o convite e convidem, por favor, os vizinhos de vocês para estarem prestigiando o nosso evento.
Nós, em nome dos vereadores, agradecemos esse honroso convite feito aqui pela secretária, então as pessoas que estão nos ouvindo em casa também, que não estão nos assistindo. Está todo mundo convidado, então dia 22 de março, que vai ser nessa semana, na quinta-feira, como a secretária aqui colocou, que é o Circuito das Águas Pomeranas. E com temas importantíssimos que foi aqui justamente falado, várias entidades participando desse dia tão importante, que é a comemoração no mês de março, no mês das águas. Dizer aos senhores vereadores que essa rua, então, todos já tomam conhecimento que ela estará interditada neste dia para a realização deste evento. Todos estão convidados. Obrigado, secretário.
Obrigados a todos e uma boa tarde.
Solicito ao senhor secretário da mesa, vereador Auro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 9 de março de 2018. Mensagem número 004/2018. Encaminha projeto de lei número 004/2018, que proíbe o licenciamento de novos aviários e congêneres em áreas urbanas e fixa prazo para adequação das instalações existentes e da outras providências. A sua excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o município de Santa Maria de Jetibá tem na avicultura de postura o seu principal pilar de sustentação econômica, segundado pela subproduto dessa atividade, que é esterco de galinha in natura, ou processado por compostagem. Os aviários e as esterqueiras foram instaladas e estão em funcionamento há muitos anos nas cercarias da sede do município, distrito e vilas do interior, em terrenos rurais. Mas, com o passar do tempo, a cidade de Santa Maria de Jetibá e as vilas do interior cresceram e se desenvolveram, e em processo natural, se aproximaram das granjas, transformando a área rural em urbana. Esta aproximação causa diversos incômodos e embaraços, que reciprocamente vêm sendo tolerados, de um lado, pela comunidade e do outro lado, pelos produtores rurais e granjeiros. A comunidade urbana de Santa Maria de Jetibá tem tolerado o incômodo causado pelas granjas, porque reconhece a importância desse setor para manter o elevado nível de crescimento econômico, emprego, renda e condições sociais, uma invejável realidade municipal. Os produtores rurais, por terem buscado e implantado novas tecnologias, com vultosos investimentos na modernização das instalações, com a mecanização de todo o processo produtivo, objetivando eliminar ou, no mínimo, atenuar os incômodos causados à comunidade urbana, da qual fazem parte também todos os produtores rurais no ramo de seus familiares. E, não obstante, tamanha importância deste setor produtivo para a nossa economia municipal e também estadual e federal. Pouco ou quase nada se legislou sobre a matéria. A Constituição Federal atribui aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse no local. É o que está no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. E este é um assunto de interesse local, que pela sua importância e pelos conflitos que hoje estão presentes entre os produtores rurais e a comunidade urbana, necessita de uma lei específica para disciplinar o funcionamento das granjas e esterqueiras no perímetro urbano e os interesses da coletividade. Nos últimos anos, os produtores rurais e avicultores pesquisaram e buscaram novas tecnologias, introduzindo-as no manejo das aves e no processamento do esterco cru, obtendo bons resultados, que atenuarem sensivelmente o odor desagradável que a nos incomodava os moradores e visitantes. Após diversas reuniões com avicultores e diretores da AVES, Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo, foi possível chegar a um consenso com o setor, nos termos dos projetos de lei agora apresentado ao Legislativo Municipal. A base legal para a propositura está inserida na própria Lei Orgânica Municipal. Vejamos. Artigo 141. O município, dentro de sua competência, organizará a ordem econômica e social, consolidando a liberdade de iniciativa com os superiores interesses da coletividade. Artigo 142. A intervenção do município no domínio econômico terá por objetivo estimular e orientar a produção, assegurando aos municípios uma existência digna, com a valorização do trabalho urbano, conforme ditame da Justiça Social. Assim, com o respaldo da Constituição Federal e na Lei Orgânica, encaminhamos o incluso projeto de lei para uma ampla discussão no Legislativo Municipal, objetivando dotar o setor econômico produtivo de uma legislação que atende aos interesses da comunidade, dos produtores rurais e da administração pública municipal. Na expectativa da apresentação do incluso projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 14 de março de 2018. Mensagem número 008/2018. Encaminha projeto de lei número 008/2018, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a instituir Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório, CAEP. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o projeto de lei que submetemos a essa augusta Casa de Leis, o anexo projeto de lei, que tem por objetivo remunerar os membros da Comissão Especial de Avaliação de Estágio Probatório, CAEP. Destacamos a necessidade da aprovação do presente projeto de lei, visto que a necessidade de execução da coordenação dos trabalhos de avaliação funcional dos servidores em estágio probatório, sendo tal função estranha às atribuições de nossos servidores públicos municipais, justificando assim a remuneração pelo trabalho extraordinário prestado. conforme fica latente no projeto apresentado à gratificação atribuída à comissão, tem prazo determinado, qual seja, 40 meses, justificando-se tal prazo em função do fato do estágio probatório dos servidores públicos municipais, totalizar 36 meses, restando à comissão o prazo de 120 dias para a finalização de seus trabalhos, na expectativa da aprovação do incluso projeto de lei em regime de urgência. Apresentamos a Vossa Excelência e aos nobres vereadores nossos votos de elevada e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 16 de março de 2018. Mensagem número 009/2018. Encaminha projeto de lei número 009/2018, que altera o artigo 4º, caput, e incisos 1 e 2 da Lei Municipal número 1237, de 12 de maio de 2010, que cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Santa Maria de Jetibá, CONSEA, e artigo 11 da Lei 1708/2014, que institui a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. A Sua Excelência, o Senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o incluso projeto de lei propõe a alteração das leis número 1237, de 12 de maio de 2010, e 11 da Lei 1708/2014, alterando a composição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Santa Maria de Jetibá, o CONSEA. Atualmente, o Conselho totaliza 54 conselheiros, entre titulares e suplentes, de 27 instituições não governamentais. Este número de membros apresenta inviabilidade da realização das reuniões ordinárias e extraordinárias, visto não haver quórum suficiente, mínimo de 14 conselheiros de acordo com o regime interno do CONSEA. Algumas instituições não demonstram interesse em particular do Conselho, como também existem instituições que não indicam seus representantes quando solicitadas, acarretando a não frequência necessária para a continuidade das ações e deliberações do referido Conselho. Por esses motivos, não há necessidade de alteração da composição do CONSEA, reconduzindo o número de conselheiros para 10 membros titulares e 10 suplentes. Este número será suficiente para estar desenvolvendo as ações de política municipal de segurança alimentar e nutricional de Santa Maria de Jetibá. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Indicação número 11/2018. Indica ao chefe do Poder Executivo a diversificação da produção agrícola, inovação e inserção do município de Santa Maria de Jetibá no mercado de azeites. Senhor presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador Baixo Assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a diversificação da produção agrícola, inovação e inserção do município de Santa Maria de Jetibá no mercado de azeite. Recentemente, a região das montanhas do Espírito Santo se destacou pela produção de azeite com baixa acidez, que será extra virgem e de alto valor agregado. A colheita foi de 150 quilos do fruto das oliveiras. As primeiras garrafas são fruto da colheita de dois produtores, de Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante, e outro de Alto Caldeirão, Santa Teresa. Segundo a análise do engenheiro agrônico, a extensionista rural do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica de Extensão Rural, Incapera, essa produção inicial mostra que o Estado tem condições de clima e solo favoráveis, além de tecnologia para produzir azeite. Desta forma, a alta rentabilidade da cultura fazem da oliveira uma alternativa para a produção, a qual também pode ser inserida neste município. por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária. Nestes termos, requeiro o apoio dos demais colegas vereadores dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 14 de março de 2018. Vereador Nelson Mirtink. Indicação número 13/2018. Indica ao chefe do Poder Executivo a implantação de um redutor de velocidade lombada no centro deste município. Senhor presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Barra, por meio do vereador Baixo Assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a implantação de um redutor de velocidade lombada na rua Florença Augusto Berger, próximo à residência do senhor Guilherme Wolfgram, pouco antes da descida que dá acesso ao Banco do Brasil, no centro deste município. A apresentação dessa indicação visa garantir a segurança dos moradores, pedestres, ciclistas, motociclistas e condutores de veículo, haja vista o risco de acidente, em especial pelo excesso de velocidade que os veículos trafegam naquela via e que, em contrapartida, não oferece segurança aos seus transeuntes. Considerando que o pedestre é a parte mais frágil dentro do sistema de transporte, sua modalidade encontra-se comprometida por uma série de situações, dentre elas a falta de respeito dos motoristas, e a implantação do redutor de velocidade será uma solução para esse problema, tendo em vista que, assim, os motoristas serão obrigados a transitarem em baixa velocidade, desta forma evitará acidentes. Desta forma, requeiro o apoio dos demais colegas vereadores dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requeriu também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 13 de março de 2018. Vereador, primeiro vice-presidente, Eumar Francisco Tom. Indicação número 14/2018. Indica o prefeito municipal instituir o estudo da música na educação básica municipal, em cumprimento à Lei Federal número 11.769/2008. Senhor presidente e senhores vereadores, o vereador Eumar Francisco Tom, com amparo no artigo 100 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao prefeito municipal instituir o estudo da música na educação básica municipal, em cumprimento à Lei Federal número 11.769/2008. A presente indicação deve ser formalizada por projeto de lei a ser encaminhado à Câmara Municipal, ante a obrigatoriedade de inserção do conteúdo música na educação básica, que se tornou oficial por força da Lei Federal. A Secretaria Municipal de Educação elaborou estudos sobre a matéria, especificando os objetivos gerais, o público-alvo, os investimentos necessários, os recursos necessários para cada polo, a equipe técnica pedagógica, a distribuição da carga horária da equipe técnica pedagógica, as vagas ofertadas e respectivas especialidades, a frequência, modalidade presencial, avaliação e cronologia para implantação do projeto, orquestras de violões às escolas municipais. Este trabalho da CCDU institui essa indicação e contém elementos essenciais para a elaboração do projeto de lei na alçada do Poder Executivo Municipal, nos termos do artigo 46, inciso 3º, parágrafo único, do artigo 72, inciso 1 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá. Justifica-se a presente indicação, tendo em vista que a introdução da música no ensino público municipal é mais um instrumento para aperfeiçoamento integral dos nossos alunos, com o aprimoramento dos princípios da cidadania, senso crítico, autoestima, sensibilidade e inserção em atividades de cunho artístico, cultural. impactando diretamente ao meio social das comunidades envolvidas. O nosso município é um tradicional apreciador da música, com inúmeras bandas e trombonistas, com muitos jovens que apresentam sensibilidade para os mais variados gêneros musicais, numa atividade espontânea e voluntariosa. A introdução da música no ensino básico certamente será um incentivo maior para os nossos jovens, que receberão desde a mais tenra idade os ensinamentos técnicos da arte musical. O proponente dessa indicação espera que todos os colegas vereadores apoiem essa indicação, votando favoravelmente para o posterior encaminhamento ao prefeito municipal para as providências pertinentes. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de março de 2018. Vereador primeiro, vice-presidente, Eumar Francisco Tom.
Encaminho os projetos de lei para as comissões permanentes e as indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Informo os senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Passamos então para o grande expediente. Temos 3 vereadores inscritos. Convido o primeiro vereador para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor vereador Arlindo Repke.
Quero cumprimentar nosso presidente dessa Casa de Leis, senhor vereador Adilson Pindra, vice-presidente dessa casa, secretário, meus colegas vereadores, as pessoas aqui nos prestigiando, funcionários da casa, funcionários do executivo, a Rádio Pomerana dando cobertura, enfim, a todos que nos prestigiam e acompanham. Só queria lembrar que hoje é dia de São José, 19 de março, e José foi esposo da Maria, que é mãe de Jesus. Que é um dia importante, eu vi uma reportagem na TV hoje de manhã, onde o nordestino espera que hoje chova para ele ter um ano bom de chuva. Então, São José é um protetor da chuva no Nordeste, mas acredito que é em todo o Brasil dessa forma. Então, São José é do dia 19 de março. Também que o delegado já se ausentou, mas que parabenizar o delegado pelas suas poucas falas que ele teve aqui, poucas conversas, mas ele foi muito objetivo. Dentro de uma semana, conseguiu constatar o que nós sempre, vereadores, cobramos aqui da nossa justiça, seja da polícia militar, civil, que é criminalidade. Que já disse que aqui é o dobro de outros municípios. E sendo o dobro, nós temos a estrutura menor do que Santa Teresa. Se vocês passam em Santa Teresa, olha quantas viaturas tem lá naquele lado daquela, da companhia militar, em vista de Santa Maria de Bar. Então, o delegado foi muito, já percebeu isso aí. E olha que os crimes aqui são muitos, gente. Cada coisa que acontece, roubos, é demais. Estou vendo a foto do menino ali, que mais um roubo de um carro, um jovem que eu conheço. É uma pena que nós estamos vivendo no mundo do crime. Então, nós precisamos de um delegado que esteja realmente aqui. Eu gostaria que ele ficasse aqui no final de semana também. Porque muitas vezes tem em casos que acontecem num sábado, domingo, vocês sabem disso, esses detentos são encaminhados para Aracruz. Aí a família tem que ir junto, as pessoas que denunciaram, perde noite toda ali. Isso deveria se fazer aqui em Santa Maria. Isso é um absurdo ir daqui lá em Aracruz, perder a noite toda, muitas vezes, aí vem eu já sei de caso, aí vem as pessoas na frente e o caso nem foi preso, também vem ainda junto. Uma vez o próprio Carlos vai trazer ele ainda, essa de lá de Aracruz. Então, são coisas que estão faltando para o município de Santa Maria de Jetibá. Um trabalho mais sério, falta aqui uma política bem forte em cima da nossa segurança, que eu sempre tenho defendido aqui. Santa Maria cresce, mas a violência parece que sai na frente. Vocês sabem disso, colega vereador, o que eu estou falando. Então, eu quero parabenizar o delegado, quero desejar a ele que ele realmente abraça a causa e realmente ele está conhecendo a cidade, uma cidade que merece todo o carinho. toda a segurança. Tanto as pessoas que vêm para cá, como nós, as pessoas que nasceram aqui, são trabalhadoras. Então, mas tem pessoas que vêm no meio para tentar roubar, principalmente nos agricultores, no interior, e assim por diante. O crime está muito alto em Santa Maria de Jatibá. Não vai pensar que aqui está moleza, não, gente. Outra coisa também que me fez lembrar aqui, senhores vereadores, conversando com o colega Mazinho também, sobre o projeto de lei que nós aprovamos nessa casa, sobre Aldair e Rogério, que vocês são os autores, sobre a pesca, né, o controle da pesca na barragem. E isso não está acontecendo. A gente só vê barcos subindo de Santo de Vitória para cima e fazendo pescaria. O colega disse aqui que tem lançando rede, matando peixe lá no fundo, que os mergulhadores. Então, essa lei nós aprovamos, mas, infelizmente, ela não está regulamentada ainda, me parece. Então, eu acho que tem que fazer um controle, presidente. Para isso tem que ter parceria, prefeitura, polícia ambiental, meter a caneta e botar na cadeia. Né? Se nossos agricultores aqui não podem nem usar água, pesca só, talvez, com um anzol suficiente para ter um peixezinho, e por que, que os outros vêm, faz arrastão aqui e levam nossos peixes embora da barragem? Uma água que serve para a Vitória para beber, como foi dito aqui pela secretária. Então, nós, a nossa barragem, nós só fazemos a parte na cabeceira, que a água saia de lá na melhor qualidade, que ela seja protegida, mas os outros vêm e fazem essas coisas com a nossa querida barragem do Rio Bonito. Outro projeto, presidente, que me fez lembrar, acho que não sei qual ano que foi aprovado, se foi 2010, 2011, sobre as regras da construção. Próximo a vocês também. São Luís, por exemplo, vereadores, agente de saúde tem 6 meses que não tem mais. Principalmente onde pertence, onde eu moro, que eu posso dizer isso. Nós tínhamos um agente de saúde, acho que terminou o contrato, ela é até de São Sebastião, uma ótima pessoa, e passava lá, até nos feriados, domingo ela ia. Quando eu tinha, sabia que as pessoas não se encontravam em casa, vocês sabem que uma agente de saúde, ela é quase igual um vereador, que é a base política. Ela sabe onde tem um problema de hipertensão, ela sabe onde precisa marcar uma consulta, um preventivo, um câncer um exame de mama, ela pode marcar para as pessoas, isso fazia lá. Não sei se vizinho de vocês, onde vocês moram, se está tendo esse agente de saúde. Agora em São Luís, na região que eu moro, onde ela tinha 150 famílias, não está sendo atendido. Isso tem 6 meses, né, que terminou o contrato. Então, deixo essa pergunta aqui, espero que a secretária tome a providência. Porque a saúde básica é a coisa mais importante do município. O negócio não é sair nós procurar um hospital, né, que a saúde básica tem que ser, dar maior apoio. Principalmente nossos colonos, que são trabalhadores, e principalmente o homem. O como é difícil ele sair para o médico para marcar um exame de próstata, por exemplo. Eu já falei isso aqui um dia. Ele, não sei se é, ele tem tanta vergonha, mas as coisas... A próstata está sendo mais atacada, senhores vereadores, são todos homens aqui, do que o câncer de mama. Então, a próstata está matando, gente. Está sendo um... É, no momento, todo você pode fazer um levantamento, mas é um pouquinho de relaxo de nós homens. Nós podemos, não podemos ser preconceitos. Vamos fazer os exames. É, tem vários tipos de exames para a gente já fazer isso aí, senhores vereadores, e as pessoas de casa que estão nos acompanhando. Então, quero incentivar. Vamos apoiar isso aí, doutor Luiz Mil, né? O senhor sabe disso. É, nem todos têm, essa mal sorte de pegar esse mal da próstata. Mas muita gente está pegando. Se você levantar um índice, é muito alto. Então, eu queria deixar aqui a Secretaria de Saúde para tomar as providências e olhar que a agente de saúde, ela ganha pouco, ela ainda tem que pagar o transporte dela, muitas vezes de bicicleta ou numa moto, mas ela é muito necessário para a nossa população. Eu sei disso porque ela passava lá em casa, passava lá para visitar nós, para medir a pressão por mês, não era uma vez só não. E agora, você quer medir a pressão? Claro que eu venho aqui, posso vir, mas muita gente deixa de ir, e pode acontecer o pior. Seriam minhas palavras, sempre eu estou aqui para defender a população. Obrigado.
Convido o segundo vereador inscrito no expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Valdevino Manske.
Cumprimento aqui nosso presidente, Adilson Spindler, colegas vereadores, público aqui presente, nosso controlador Luiz Mil, os ouvintes da Rádio Pomerana. Sou presidente que me traz aqui hoje nessa tribuna, eu quero pedir mais uma vez com carinho aos nossos secretários, Luciano Silva e Paulo Reinholz, que aquela estrada do Manancial, eu já falei aqui semana passada, e sábado o pessoal pediu para passar lá. Não tem condição, não. Esgoto está brotando dentro da estrada, tem um prédio, não sei se foi mal feito o projeto do prédio, esgoto está brotando dentro da estrada, Arlindo, e está fedendo, o povo está caminhando com as crianças dentro daquela, do esgoto. E eu pedi para eles tomar providência. Tem 3 semanas que eu levei o secretário lá, até ontem nada. Eu espero que eles consigam resolver numa boa. É pouca coisa, não tem um pedacinho, faz um projeto e faz calçamento, não tem dos recursos próprios da prefeitura, mão de obra própria, rapidinho resolve. Que se vocês verem lá, Clóvis Brown, a situação na entrada, onde que vai para os clabundes, não tem condição. E é muito tempo, para que deixar o povo sofrer tanto tempo se é pouca coisa para resolver? Eu espero que eles consigam resolver amanhã esse problema. Vereador, e se é problema do prédio...
Vereador Valdivino, me permite a parte.
Permito.
Eu fui lá olhar também e tudo indica lá que é um esgoto daquele prédio que está estourado ali. Então já foram na Cesan e a Cesan até agora não resolveu nada. Então hoje eu estive com o Luciano também para conversar com ele. Vai tentar olhar amanhã para ver se consegue, se a prefeitura fazer, porque a Cesan não se tentou, não foram lá nem olhar para conseguir fazer aquilo ali. Então deve ser o esgoto, porque de manhã cedo o buraco está cheio de água, quando à tarde ele está vazio, porque não usa muitas descargas lá do prédio, eu estou achando que é isso, e aí por isso acontece isso aí que está dando aquele problema naquela rua. Tá bom? Obrigado, hein?
Deve ser daquele prédio mesmo, mas porque à noite o pessoal chega em casa, usa muito, toma banho, descarga, não tem. E depois, durante o dia, estão fora, estão trabalhando. Aí acontece à noite que vai, né? Descendo lá e está brotando dentro da estrada. Também gostei da fala do nosso delegado. Tomara que esse homem dá certo aqui em Santa Maria, que a segurança aqui em Santa Maria está meio complicada. E eu reparei na fala dele. A pessoa que vem de fora, ele só passa em Santa Maria e já sabe que nós estamos abandonados pelo governo do estado. Só passar aqui. Ele viu logo na mesma hora que segurança pública depende do governador do estado e não do município. O município também ajuda, mas a maioria é do governador do estado. Então o delegado já descobriu na hora que nós estamos abandonados. A Gal já foi embora, aqui em Santa Maria está abandonado de tudo. Segurança pública, o governo não olha. As estradas, o governo não dá nem um centavo para tapar buraco. É uma vergonha para esse governador. E então vem aqui para assinar um projeto
Esse era para ter obra feita, não assinar um projeto. Isso é uma vergonha para o nosso governador. Eu estou envergonhado com ele. Meu muito obrigado.
Faço uso da palavra também no grande expediente do dia. Cumprimento o excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente, vereador Amar Francisco Tom, primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Saúdo os nobres colegas vereadores, Valdivino Mansk, Joel Ponat, Nelson Mirtink, Jean Jacques Lauvres, Clóvis Brown, Adair Lourdes, Hilário Böning, Arlindo Heipke, Florentino Lauvres e Rogério Gomes. Cumprimento os servidores aqui do Poder Legislativo Municipal, em especial a todos os nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM que acompanham essa sessão nessa data de hoje. Eu serei bem breve, senhores vereadores, em minha fala. Eu queria apenas contribuir um pouco com a fala do senhor vereador Arlindo Heipke, quando Vossa Excelência citou aquela lei que foi aprovada em 2010, que permite 5 metros apenas as construções. Essa lei foi uma lei que foi um entendimento do Conselho Municipal de Meio Ambiente, junto com o Ministério Público, somente ao longo do curso Rio São Luís, onde ainda não foram construídos os terrenos que estão vagos. Somente no curso Rio São Luís, os terrenos que estão vagos, esses sim são permitidos 5 metros que foi contemplada essa lei. As demais áreas, senhor vereador, tem que cumprir a legislação federal, que é de 30 metros. Então, foi uma coisa específica, junto com o Conselho Municipal de Meio Ambiente e o Ministério Público, por isso que veio a lei somente para os lotes vagos no curso do Rio São Luís. Em relação às agentes de saúde, colega vereador, tem um novo entendimento do Ministério da Saúde que os municípios estão se adequando. Não sei te informar hoje exatamente se é um processo seletivo, que vai ser o novo critério, que não é mais, vai ser adotado, como foi estipulado algum tempo atrás, o concurso público, porque atual agentes de saúde, eles passaram por um concurso público, junto com os agentes de endemias, e agora parece que o Ministério da Saúde tem um outro olhar para essa situação, que eu não sei dizer para Vossa Excelência aqui nesse momento qual é, porque esses agentes de saúde, agentes de combate a endemias, é governo federal, é recurso do governo federal, então o Ministério da Saúde tem suas normas, mas vou procurar saber, e nessa próxima semana eu vou informar a Vossa Excelência sobre essa situação. E por último, senhores vereadores, desde ontem a gente já tomou uma tristeza muito grande das pessoas da Sueli, que há algum tempo vinha lutando para recuperar a saúde dela, a própria irmã do colega vereador Nelson também, pelo seu falecimento na data de ontem, mas hoje também com muita tristeza, quando eu cheguei aqui a essa casa, às 5 horas da tarde, para iniciar essa sessão, quando eu soube do falecimento do nosso amigo Laerte Rogério Neves. Eu nem sabia que ele estava doente, eu não tinha esse conhecimento. Se eu tivesse tido, senhores vereadores, eu teria feito uma visita a ele ainda em vida. E Vossas Excelências sabem o quanto que o Laerte contribuiu, principalmente no cartório eleitoral, nós que estamos militando na política há muitos anos, sabe, como que ele era um exemplo de funcionário público e como ele tratava todas as pessoas por igualdade. Ele sempre procurava fazer o melhor, principalmente na época das eleições, quando nós éramos candidatos. Então, estou profundamente triste com o passamento do nosso amigo Laerte. Eu queria até falar um pouco mais dele nessa sessão de hoje. Eu pedi à secretária, à diretora da Câmara, que providenciasse alguma história, que eu me lembrava vagamente que ele recebeu um título de cidadão santamariense. Ele é cidadão santamariense do nosso município. Esse título que foi concedido, que eu passo a ler aqui agora, projeto de decreto de número 27/96, concede título de cidadão santamariense ao senhor Laerte Rogério Neves, a mesa da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga o seguinte decreto legislativo. Decreto legislativo, artigo 1º. Fica concedido ao senhor Laerte Rogério Neves o título de cidadão santamariense. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Santa Maria de Atibá, 25 de junho de 1996, Eliseu Berger, vereador. Aí tem um carimbo que é aprovado no dia 25 de junho de 1996, assina essa aprovação o presidente da Câmara na época, que era o senhor Hilário Benning, e junto com ele o Arcílio Agner e o George Marquardt, que assina então esse título, esse projeto de decreto legislativo de número 27/96, concedendo o título ao nosso grande amigo, cidadão santamarense, o senhor Laerte Rogério Neves.
Presidente, se me permite uma parte?
Pois não.
Eu gostaria que Vossa Excelência fizesse uma moção de pesar à família, né? Em nome de todos os vereadores. Realmente, Laerte tem uma história. Você falou muito bem dele. Eu lidei dele já com ele desde 97, né? Sempre tratava nós tão bem, orientava a gente sobre, sobre tudo, sobre filiações, como fazer as campanhas. Ele era uma pessoa, não é porque faleceu, não, mas é uma pessoa realmente muito, muito legal. Né? Eu realmente senti muito que sexta-feira eu passei, vi uma pessoa sentada, pensei que era ele, e aí disse que é o irmão dele que parece com ele. Né? Disse que parece, mas eu vi ele sentado e pensei, eu falei assim, aquilo acho que era o Laerte. E não era, porque ele já estava enfermo, já estava internado, alguma coisa assim. Então, eu fiquei sabendo isso hoje também, presidente, que ele estava com problema de saúde e chegou a falecer. É uma pena, mas, infelizmente, a vida é assim. Obrigado.
Eu fiquei perplexo, colegas vereadores, porque eu não sabia nem sequer que estava doente. Quando eu vejo aqui na minha mesa o falecimento do senhor Laerte, eu tomei um susto, mas nós não poderíamos falar sobre ele aqui um pouquinho, pelos esses longos. Eu já conheço ele há 22 anos, desde 96, junto com o colega vereador Arlindo Reipo também, talvez Hilário Benin, que já está militando há mais tempo, já conhece há muito mais anos, mas ele realmente era uma pessoa formidável. Ele tratava todo mundo por igualdade, seja situação, oposição, ele fazia parte que competia ele como funcionário público fazer, orientar principalmente os políticos, não só do município de Santa Maria de Atibá, bem como de Santa Leopoldina, e o fazia muito bem. Então, eu faço questão de passar amanhã no velório dele. Eu informo aos senhores vereadores que o corpo dele está sendo velado na Câmara Municipal de Santa Leopoldina e o sepultamento será amanhã às 14h e peço para a secretaria desta casa providenciar uma coroa de flores em nome de todos os vereadores do município de Santa Maria de Atibá. Muito obrigado. Interrompo a sessão por apenas 2 minutos e depois nós retornaremos aos trabalhos. Peço ao primeiro secretário que faça novamente a chamada dos senhores vereadores.
Adair Lurto.
Presente.
Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom. Presente. Florentino Lauvers. Hilário Benink. Presente. Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Valdevino Mantzik.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro novamente aberta a presente sessão. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 2/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei complementar número 002/2018, que altera disposições contidas na Lei Municipal número 331/1997 e de outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com a legislação vigente e também atende os princípios basilares da administração pública. Haja vista sua grande importância para o município, bem como, por não conter irregularidade, manifestamos-nos todos favoráveis. Encaminhamos para o presidente submetê-la à votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 14 de março de 2018. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauvres, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansk, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 2/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei complementar número 002/2018, que altera a disposição contidos na Lei Municipal número 331/1997, de autoria de outros providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O objetivo do presente projeto de lei é trazer alterações importantes no que se refere aos estágios probatórios dos servidores públicos municipais, adequando aos ditames da Lei Federal número 8.112/1990. Assim, após devida análise por não encontrarmos irregularidades nem ilegalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à votação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 14 de março de 2018. Presidente Nelson Mitin, relator Joel Pona, membro Aldo Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mirting, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 2/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei complementar número 02/2018, que altera disposições contidas na Lei Municipal número 331/1997. E da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. A alteração da referida lei foi solicitada pelo setor de recursos humanos do Poder Executivo Municipal e, havendo essa necessidade de alteração, foi apresentado o projeto de lei e, sendo esse constitucional, não há o que se falar em ilegalidade. Desta forma, encaminhamos o projeto para ser votado em plenário. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 14 de março de 2018. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Mertink, membro Frantino Lauvres, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 2/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei complementar número 2/2018, que altera disposições contidas na Lei Municipal número 331/1997 e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa em conclusão. Considerando que a assessoria jurídica desta Câmara também encaminhou este projeto de lei para esta comissão, analisamos o mesmo e constatamos que não há nenhuma inconstitucionalidade. E desta forma somos favoráveis a todo o teor do projeto, podendo ser submetido à discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 14 de março de 2018. Presidente Rogério Cumbos, favorável. Relator Cláudio Brown, favorável. Membro Joel Pones, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento de Reforma Agrária, vereador Valdemiro Mantos, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 2/2018.
Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer do projeto de lei complementar número 002/2018, que altera a disposição contidas na Lei Municipal número 331/1997 e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei, ora apresentado, é de iniciativa do chefe de executiva e constata-se que o projeto visa a adequação de uma lei municipal. O projeto está amparado pela legislação vigente e, assim, quando ao seu mérito, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 14 de março de 2018. Presidente Jean-Jacques Dalos, favorável. Relator Valdemir Mansco, favorável. Membro Adair Lourdes, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Adair Lourdes, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 2/2018.
Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Projeto de lei complementar número 2/2018, que altera as disposições contidas na Lei Municipal número 331/1997, e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Cumpre ressaltar que o projeto não tem o objetivo de reduzir qualquer direito dos servidores, apenas busca regulamento como se dará o acompanhamento do estágio probatório. Desta forma, não havendo nenhuma irregularidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de março de 2018. Presidente, Reumar Francisco Tom. Relator, Adair Lourdes. Membro, Arlindo Rebke. Todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Hilário Benning, para leitura do parecer o projeto de lei complementar número 2/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, parecer, projeto de lei número complementar número 2/2018, que altera disposições contidas na Lei Municipal número 331/1997, de outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei está amparada pela legislação vigente, não há nenhuma irregularidade e devido à importância, à necessidade de transmitir em todas as comissões. Assim, encaminhamos o projeto para discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 14 de março de 2018. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Eli Brinco, favorável. Membro Florentino Laus, favorável.
Está em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lavas, para leitura do parecer ao projeto de lei de número 2/2018.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 2/2018, que institui o prêmio Helena Bolt Jacob às mulheres santamariense e de outras providências de autoria do vereador Nelson Mertingue. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com a lei orgânica em seu artigo 185 e artigo 35, inciso 14º. Assim, o presente projeto de lei tem por objetivo ser mulheres deste município que se destacaram em diferentes áreas de atuação, reforçando a importância de seu papel na sociedade, assim como estimular o protagonismo feminino a utilizar as experiências, vivências como ferramenta de incentivo a outras mulheres, mostram na construção de uma sociedade mais igualitária. Desta forma, após devida análise, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 14 de março de 2018. Presidente, vereador Almar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavas, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansk, favorável.
Projeto está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei de número 2/2018, que institui o prêmio Helena Bolt Jacob às mulheres santamarienses e da outras providências de autoria do colega vereador Nelson Metink, aprovado por todos os vereadores que compõem esse poder legislativo. Informo que não há nenhum vereador escrito na explicação pessoal, mas antes disso, eu vou passar as cédulas aqui da votação para os vereadores, então, numa forma bem democrática, escolher a primeira pessoa que será homenageada esse ano no mês das mulheres, para que possam votar e dobrar, e a Lucinéia vai trazer aqui na mesa. Senhores vereadores, antes de encerrarmos, temos ainda duas indicações que serão votadas nessa sessão. Estou aguardando o vereador Adair Lourdes. Enquanto isso, a Lu já pode fazer a apuração dos votos. Coloco em votação a indicação de número 10/2018, que indica ao chefe do Poder Executivo a viabilizar junto ao DETRAN a possibilidade de reservar 2 vagas de estacionamento para portadores de necessidades especiais na rua Augusto Jacobi, neste município, de autoria do vereador Elmar Francisco Tão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada a indicação de número 10/2018. Que indica ao chefe do Poder Executivo a viabilizar junto ao DETRAN a possibilidade de reservar 2 vagas de estacionamento para portadores de necessidades especiais na rua Augusto Jacobi, nesse município. Coloco em votação a indicação de número 12/2018, que indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de iluminação pública de autoria do vereador Florentino Laures. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada a indicação de número 12/2018, que indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de iluminação pública de autoria do colega vereador Florentino Laures. Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. Antes de encerrarmos, informamos aos vereadores que o último prazo para apresentar currículos para homenagem a título de cidadão santamariense e honra ao mérito se termina no dia 30 de abril. Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizada no dia 26 de março de 2018, às 17 horas, no nosso plenário. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão. Em referência à sessão solene, os vereadores serão comunicados através de ofício. Uma boa noite, senhores vereadores.